Parashat dessa semana é Parashat Bo. Parashat Bo fala sobre as últimas três pragas, que são gafanhotos, a escuridão e a praga dos primogênitos. E no meio desse assunto todo, quer dizer, não são as três pragas seguidas, nós temos aí a ordem de Deus do calendário judaico, ensinando ao Moshe que ao ver a lua nova, o novilúnio, começa o mês, e no caso aqui está iniciando o mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano, e depois de 10 dias eles precisavam já pegar o cordeirinho com o qual farão Korban Pesach, no dia 14, fazer o Korban Pesach, com todas as regras, comer matzá e maror, na noite seguinte, na noite do dia 15, a noite de Pesach, não podem sair de casa, porque vai ter a praga dos primogênitos nessa noite. E, na verdade, não só nessa noite, na meia-noite, à meia-noite. E depois disso, no dia seguinte, sairão, finalmente, do Egito. E já aparecem aí também as respostas para alguns dos tipos de filhos, como nós falamos na Haggadah de Pesach. E, finalmente, a Torá conta como foi aquela noite. E a praga dos primogênitos, o faraó saiu correndo atrás de Moshe e Aharon, dizendo para eles irem embora. Eles falaram, não, ainda não é hora. Agora, você aguenta e espera até amanhã. Não é agora que Deus quer que nós saiamos daqui. E assim eles saíram no dia seguinte do Egito. E a Torá dá uma série de leis do Korban Pesach, da oferenda de Pesach. E no fim da Parashá, a Torá traz duas porções, que são duas das quatro porções que constam dentro do tefilim, duas porções que falam também sobre a mitzvah de tefilim, mas também sobre outros conceitos, como a mitzvah de resgatar o primogênito, a mitzvah de Pesach, a mitzvah de narrar sobre o êxodo do Egito. E a mitzvah do resgate do animal primogênito. Ou melhor, não é resgate, e sim a oferenda do primogênito. E o resgate, no caso, do jumento que deve ser resgatado. Quando o povo de Israel estava prestes a sair de Mitzrayim, a Torá fala na nossa Parashá um destaque para os cachorros. E a Torá diz, Ulchol benei Israel lo yecheratz kelev leshono. Para todos os filhos de Israel, os cachorros não afiaram as suas bocas, ou as suas línguas. Nossos sábios explicam que os cachorros ficaram em silêncio absoluto, sem incomodar. Nenhum cachorro latiu. Como recompensa a isso, daqui a algumas semanas, para Parashat Mishpatim, a Torá nos diz que quando você tem uma carne que é uma treifá, quer dizer, uma carne que não está kasher, um animal que a princípio é kasher, mas ao fazer a shechitá, o abate, você descobre que ele tem algum tipo de defeito, ou é um animal que foi atacado por outro animal, não dá para comer, não foi feita a shechitá direito, não dá para comer, o que você faz com esse animal? Lakelev tashlihunoto. Jogue para o cachorro comer. Por que justo o cachorro? Dizem nossos mestres, uma vez que o cachorro respeitou o povo judeu ao sair do Egito. E não latiram. Eles merecem um brinde. Qual a recompensa? Recompensa quando você tiver uma carne que você não pode comer, então dê para o cachorro comer. Ele merece receber esta carne. Isso é muito curioso. Por quê? Porque na paraxá da semana passada, nós vimos sobre as primeiras pragas. E tem a praga das rãs, tzfardé, a segunda praga. E a Torá nos conta que as rãs entraram em todos os lugares. Deus mandou as rãs entrarem em tudo que é lugar. Para incomodar os egípcios. Isso era praga. E as rãs, inclusive, pularam dentro dos fornos em chamas para cumprir a ordem divina. E eles santificaram o nome de Deus, se jogando na fornalha. Agora, quem merece uma recompensa maior? Uma rã que pula dentro do forno em chamas? Ou um cachorro que não latiu? Logicamente que nós diríamos, as rãs, elas sacrificaram as próprias vidas. Elas merecem uma recompensa maior do que o cachorro. No entanto, a Torá nos diz exatamente o contrário. Não temos uma ordem de guardar mosquinhas para dar para as rãs. As moscas que tem na casa dá para... Não está escrito isso na Torá. Mas a Torá diz que quando você tem uma carne que não está kasher, dê para o animal. Qual animal? Para o cachorro. Quer dizer, o cachorro recebe a recompensa. As rãs não. Por quê? Por que que o cachorro recebe uma recompensa tão grande? Tem ainda um outro detalhe curioso. Existe um midrash dos nossos sábios, que é chamado Perek Shirah. Muitas pessoas têm o costume de falar Perek Shirah. Perek Shirah fala sobre o cântico da natureza perante Deus. Tem animais, tem outras coisas da natureza. Quando o Perek Shirah fala sobre o cachorro, está escrito que o cachorro louva a Deus. E ele diz o versículo do Tehilim: venha, vamos nos prostrar e nos curvar, vamos nos ajoelhar diante de Hashem, nosso Criador. E o Midrash conta que Rav Yeshaya, o discípulo de Rav Hanina ben Dosa, jejuou 85 jejuns, porque ele não conseguia entender como que os cães merecem um louvor desse para Deus. Afinal de contas, no livro de Yeshaya, o profeta Yeshaya chama os cachorros de Azei Nefesh. Azei Nefesh quer dizer que eles são chutzpanim. Eles são atrevidos. Como pode ser que os atrevidos tem o mérito de chegar perante Deus e falar um cântico para Deus? E o Midrash conta que veio um anjo para o Rabi Yeshaya e disse para ele que os cachorros merecem louvar a Deus. Por quê? Porque eles se calaram quando o povo de Israel estava saindo do Egito. E não só isso, como também eles merecem que dos excrementos deles, dos cachorros, se prepara os couros para escrever Sifrei Torah, Tefilin e Mezuzot. Para poder curtir o couro, tem um procedimento que se faz usando os excrementos do cachorro. Curioso que mesmo hoje em dia, esses produtos químicos usados para curtir, para fazer tefilin, mezuzá e sefer Torah, tem origem nos excrementos dos cachorros. Então, olha só que coisa. Quer dizer que os cachorros merecem três coisas simplesmente pelo fato de eles terem ficado calados quando o povo saiu do Egito. E aí volta a questão. Por que o cachorro tem tantos méritos, tantas coisas boas, quando as rãs pularam dentro da fornalha? E a explicação para isso é a seguinte. Não há algo mais precioso perante Deus do que uma pessoa, um animal, qualquer criatura, que consegue quebrar a sua natureza. É disso que se trata o serviço divino. Uma pessoa que consegue superar os seus instintos naturais, consegue superar a sua personalidade em favor de Deus. Latido do cachorro. O Talmud nos conta, no tratado de Brachot, que quando os cães sentem o Malach HaMavet, o anjo da morte, eles latem. Faz parte da natureza do cachorro. Se ele sente o anjo da morte passando, eles latem. O que aconteceu naquela noite fatídica, a noite que o povo de Israel estava fazendo o seder, se preparando para sair do Egito, teve a praga dos primogênitos. O Malach HaMavet, do anjo da morte, estava solto. A tendência natural do cachorro é latir. Mas em honra, em homenagem, em respeito, em reverência aos judeus que estão prestes a sair do Egito, os cachorros dominaram essa inclinação deles, dominaram essa natureza deles e ficaram em silêncio. As rãs, quando pularam nas fornalhas, pode ser que nem perceberam nada. Elas já morreram antes de perceber qualquer coisa. Ou, estas que pularam, Deus fez milagre para elas também. Para elas continuarem fazendo a praga. Elas nem perceberam o que estava acontecendo. Fogo, não fogo. Elas pularam lá, elas entraram. Porque estavam entrando em todos os lugares. Entraram na fornalha também. Isso não está mudando o caráter. Isso não está sendo um trabalho de vencer a própria natureza. E é lógico, quando nós falamos e quando nossos sábios nos ensinam tudo isso são grandes metáforas. Nossos sábios estão querendo transmitir para nós uma mensagem. E a mensagem é que todos nós temos inclinações naturais. Alguns de nós tendem a ficar com raiva mais facilmente. Outras pessoas são mais mesquinhas. Outras pessoas gastam dinheiro à toa. Cada pessoa tem a sua tendência. E mesmo irmãos são bem diferentes. Gêmeos são super diferentes. Cada um tem, como são chamadas, tchunot hanefesh, as qualidades da alma. Cada um tem a sua conduta, o seu comportamento, a sua natureza. O desafio do homem para servir Hashem é ser capaz de controlar e canalizar as suas qualidades conforme o necessário para seguir e aderir à vontade de Deus. É isto que os cachorros estão nos ensinando. Eles souberam vencer naquela noite o instinto natural. Isso tudo em reverência ao povo de Israel, em reverência a Deus, que vai tirá-los do Egito. Por isso que o cachorro merece receber uma recompensa muito maior do que as rãs. Uma pessoa, quando faz a coisa certa contra a sua natureza, é o mais alto nível de serviço a Deus. Como resultado, os cachorros mereceram cantar a Shirá, o cântico. Eles são recompensados com carne não kasher. E o subproduto deles é usado na produção da Torá, Tfilin e Mezuzot. Se isso acontece com um animal, com um cachorro, Imagina só conosco. Se nós conseguimos vencer a nossa natureza, cada um nas suas qualidades. Se a pessoa consegue vencer em favor de Deus, imagina só qual não é a recompensa da pessoa no mundo vindouro.